Boa noite a todos. Então, sejam bem-vindos. Hoje damos seguimento, então, ao nosso grupo de leitura do livro Caibalion. Hoje já estamos no tema 6. Relembro que o livro tem 15 capítulos, então ainda temos 9 segundas-feiras pela frente. Terminado isso, engataremos outra, que ainda estamos aí vendo o que vai ser. Então, aceito sugestões. Sempre dou preferência a clássicos. São livros que, embora esse não seja um clássico, é um livro moderno, mas baseado no conhecimento clássico. Então vamos ver o que teremos adiante. Eu espero que vocês criem um grupo de leitura como um saudável hábito na vida de vocês. Uma vez por semana eu vou refletir sobre clássicos. Ver o mundo sob um outro ângulo. Ler livros que valem realmente a pena. E ler juntos, porque sempre acrescenta muito. Bom, hoje estamos no capítulo 6, O Paradoxo Divino. Lembrem que eu sempre começo por essa tela, começo não só porque esse poema está na introdução do livro, você me empresta só um minuto, para todo mundo ter certeza, para aqueles que estão vindo pela primeira vez, o livro é esse. E eu começo com esse verso que está na introdução do livro, não apenas porque ele está na introdução do livro, mas porque também, do ponto de vista grego, por exemplo, Homero, vocês vão ver que ele começava todas as suas descrições com alguma coisa que evocava o ambiente que ia ser criado. Isso é muito interessante, é como se a gente puxasse um pouco a consciência para cima. Isso é um método grego de começar as coisas. Essa poesia, que finalmente eu acabei localizando de quem é de um poeta inglês chamado Edward Carpenter, ela fala um pouco a respeito da transmissão do conhecimento, que é o que o Caibalion propõe. Oh, não deixeis que se apague a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. Esse trecho do poema de Edward Carpenter fala de uma coisa. Tenha o conhecimento e passe-o adiante. Isso é um ato de amor. Tenha o conhecimento porque você é um ser humano. E se humaniza cada vez que entende melhor a natureza humana e, consequentemente, a natureza à tua volta. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais profundo é, mais entende as coisas à sua volta. Essa frase parece curiosa, né? Quanto mais dentro, mais fora. Mas é assim mesmo. Quanto mais profundo em si mesmo, mais profundo nas coisas à sua volta. E uma vez que tem esse conhecimento, transmita-o, que é um ato de amor. É o melhor que se pode fazer pela humanidade. E é através desse mesmo amor que nós recebemos esse conhecimento. O livro, essas duas primeiras telas são iguais em todas as nossas palestras da série, porque sempre temos pessoas novas. O livro é esse, que acabei de mostrar para vocês, Estudo da Filosofia Hermética do Antigo Egito e da Grécia. Lembra vocês que Hermes Trismegisto é um sábio egípcio que viveu numa época que ninguém tem certeza, alguma coisa aí entre 2700 e 1500 anos antes de Cristo. Vocês vão dizer que é tempo a beça. É, uma margem de erro louca, essa 1200 anos, é tempo demais. Mas se eu considerar que tem gente que acha que ele nem existir não existiu, eu acho até que essa margem não é tão grande. Ou seja, é um personagem que entrou no terreno do mítico, foi deificado, mas o fato é que se diz que houve uma escola no Egito que transmitia esse conhecimento. E o fundamental desse conhecimento é que Hermes Trismegisto, ou seus discípulos, ou seja lá quem for que tenha vivido no Egito e teve esse nível de sabedoria, eu particularmente creio que ele deve ter existido, um personagem, e que impactou profundamente a história, porque isso não é uma coisa que surja do nada, a pegada é do tamanho do caminhante, alguém para impactar. Se vocês considerarem a cifra menor, 1500 anos, mais 2000 depois, são 3500 anos de história, a pegada do tamanho do caminhante. Deve ter sido alguém muito especial. E ele dizia que dava para conhecer as 7 leis que organizavam todo o universo manifestado. Mas é todo mesmo, porque o universo manifestado para a gente é matéria e energia. Para ele era emoções, era mente, era espírito, era Deus, era tudo. E ele considerava que todos esses planos estavam subordinados a 7 grandes leis, que na verdade eram o desdobramento de uma grande lei, que levava os seres de volta para casa, de volta para a unidade. E que através dos acontecimentos, se você prestasse atenção, você ia descobrindo essas leis. Porque uma coisa é eu falar a lei para você, outra coisa é você vê-la na sua vida. Porque aí você incorpora isso como uma prática, como uma verdade. Você conquista. E isso é importante porque aí o conhecimento se converte em sabedoria. E ele falava que o sentido da vida é exatamente redescobrirmos as leis que estão por trás da aparente desordem do mundo, da aparente arbitrariedade da vida, e nos alinharmos com ela. Ou seja, como diziam os gregos, conhece-te a ti mesmo, domina-te a ti mesmo, transforma-te a ti mesmo. ou seja, entrarmos em harmonia com as leis do universo. Essa era a ideia. E isso redespertou na Idade Média, com os alquimistas, depois no Renascimento, com a escola platônica de Carede, onde foi traduzido o corpus hermético para a primeira vez para o latim, e depois, por algum tempo, desapareceu. Vem aquela onda da Idade Moderna e Contemporânea, onde vivemos um materialismo muito intenso, não andava muito propício para hermetismo. Mas, depois de um tempo, se volta a falar, ainda com muita dúvida, ainda com muita, digamos assim, interpretação um pouco fantasiosa, mas se volta a lembrar que existiu um Hermes Trismegisto. Uma coisa é certa, Egito nunca foi esquecido. Todo mundo sabe que, seja lá o que foi que aconteceu ali, foi especial. A imaginação de todo mundo desperta diante daquele local tão, digamos assim, grandioso. Quem foi que construiu aquilo? Aquilo é um depoimento da grandeza de uma civilização para gerações futuras. Então, ela impacta a imaginação da humanidade como um todo ao longo da história. Hoje, então, estamos nesse capítulo. Capítulo 6, o paradoxo divino. O paradoxo divino vai trabalhar com uma ideia que pode parecer estranha para vocês, mas não é. Num determinado momento, lá para trás, a obra nos falou, esse livro, que é um livro escrito em 1908, que comenta os princípios herméticos, nos falou que o universo material é uma ilusão. Quando isso vem para o Ocidente, gente, olha, o Egito é o Ocidente também, né? Mas quando isso vem para o Ocidente moderno, as pessoas começam a tomar isso muito ao pé da letra e achar que se o universo é uma ilusão, para que eu vou respeitar as leis dele? E aí o livro vai falar um pouco a respeito disso. Que essa tradição hermética, assim como as grandes tradições filosóficas de Grécia e Roma, assim como as grandes tradições da Índia, do Oriente como um todo, eu tenho uma curiosidade, porque a lógica deles é muito diferente da nossa. A gente tem um preceito lógico que diz, se há, é verdadeiro, então não há, é falso. Há e não há não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Para eles, pode. São verdadeiros ao mesmo tempo. E tem que ser considerado simultaneamente, se você quer ver os dois ângulos do universo manifestado, que um dia te farão superar e chegar à unidade. Então você tem que considerar que simultaneamente o universo existe e não existe. E ele vai dizer para que fins práticos a gente tem que trabalhar com isso. Então ele diz, o verdadeiro sábio, conhecendo a natureza do universo, emprega a lei, a grande lei, com L maiúsculo, contra as leis, o superior contra o inferior. E pela arte da alquimia, transmuta aquilo que é desagradável naquilo que é agradável e deste modo triunfa. Desagradável e agradável entre aspas, né? No sentido daquilo que é bom, necessário, e não aquilo que agrada meramente os caprichos da personalidade ou os sentidos. Então nós vamos ver que esse princípio ele vai ser bem desenvolvido adiante quando virmos a vibração, quando virmos a polaridade, mas aqui ele já diz, o sábio não nega o universo manifestado. Ele sabe que o universo manifestado é uma ilusão, mas sabe que para superar essa ilusão, ele tem que obedecer às suas leis. Todos estão dentro da ilusão, estão sujeitos às suas leis. E se você quer superá-lo, primeiro obedeça às suas leis. Domine-as. E aí você vai passando para patamares superiores de consciência. Isso pode parecer para vocês, para que, que isso me interessa na prática? Para muito mais do que vocês imaginam. O professor Jorge Ângelo Braga, que fundou Nova Acrópole, ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que uma ideia mal concebida mata mais do que uma arma de fogo. Uma arma de fogo para de matar quando o seu portador a deixa cair ou quando ele mesmo se vai. Às vezes, uma ideia mal concebida, se a pessoa se foi e passa três gerações, ainda está matando os sonhos das pessoas que ficaram. Então, aquela pessoa que está ali na rua, achando que nós vivemos a época mais aperfeiçoada da história, que não temos nada para aprender com o passado, e o passado pode ser seu pai, seu avô, ou pode ser o Egito, pode ser o grande passado ou o pequeno passado, essa pessoa talvez não saiba nem que existe um cidadão chamado Augusto Conte, mas ele é positivista. É uma coisa curiosa. Esse cidadão não sabe nem que existiu alguém que enunciou esse pensamento. Mas é positivista e está vivendo ainda um pensamento de Augusto Conte, de que nós não temos nada a aprender com as gerações anteriores, que a nossa tecnologia superou tudo que a humanidade já soube. Com certeza, a nossa tecnologia é superior, mas o homem que maneja essa tecnologia não necessariamente. E a coisa mais importante da vida não é a tecnologia. Duvido que um dia vocês tenham sofrido dores profundas na vida. Ah, eu estou sofrendo. Por quê? Por falta de tecnologia. Não! Você sofre por falta de integridade das pessoas, por falta de reconhecimento, por falta de caridade, por falta de fraternidade. Você sofre pela falta do humano, por falta de homens, não por falta de coisas. Isso é um elemento secundário na vida. Ninguém tem isso como elemento principal na vida. Então, o fato de termos progredido tecnologicamente significa algo? Significa. É um meio. Mas os fins sempre são mais importantes do que os meios. Porque os meios, como já falei para vocês muitas vezes, quando aceleram muito o nosso processo e nós não sabemos para onde ir, lembram que eu costumava dizer que quando você vai para um abismo, melhor ir a pé e de Porsche você chega muito mais rápido? Ou seja, o Porsche não é uma vantagem para quem vai para o abismo. Então são algumas considerações que vocês têm que fazer. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? E quando nós falarmos por que que hoje desrespeitamos esse conhecimento, vocês vão perceber que nós ignoramos muitos aspectos da realidade do universo ou da irrealidade do universo que causam grandes prejuízos na nossa vida. Ainda que você nunca tivesse ouvido falar do paradoxo divino. Ainda que nunca tivesse ouvido falar do caibalion. Que nem aquele cidadão que anda pela rua e é prejudicado pelo pensamento de Augusto Comte sem nunca saber que ele existiu. Então temos muitas, e eu pararia, daria uma palestra para falar para vocês sobre os mitos do século XX, mitos no mau sentido, as coisas que a gente acredita que não são reais, mas que alguém enunciou num determinado momento e nós seguimos ao pé da letra e não achamos nem que esse cidadão existiu. Muitas vezes achamos que é uma ideia nossa. E isso foi enunciado por alguém. E nós estamos clonando esse pensamento ao longo da história. Materialismo histórico, por exemplo, e isso daria muita conversa. Mas vamos lá, ele vai dizer, a verdadeira sabedoria, a sabedoria real e a sabedoria irreal se mede exatamente por isso. Considerar o universo como irreal é uma transgressão. Considerar as leis do universo como reais e usar leis superiores sobre as inferiores é sabedoria. Ou seja, um sábio olha para as coisas e sabe que isso aqui é uma ilusão montada para que ele viva uma experiência. Mas ele sabe quando ele deve pensar assim. E quando ele deve pensar que isso é real. Então, quando eu vivo, sei lá, um problema qualquer de convivência, um desses dramas da vida humana, de vez em quando é bom desdramatizar e dizer, isso não é tão real. Isso é uma ilusão. Deixa eu ver o que eu aprendo com isso. Não vale a pena sofrer tanto por isso. Nesse momento, é bom considerar que é irreal. Agora, se eu estou caminhando em direção à porta, é bom eu considerar que a porta é real, porque senão eu vou criar um galo na cabeça. E eu estou vivendo nos dois mundos, eu tenho que saber manejar esses dois mundos. Percebem? Vocês já devem ter visto aquela brincadeira que eles colocam no Facebook do número 6, que quem está de um lado diz é 6, quem está do outro diz é 9. Eu estou certo, mas não necessariamente você está errado. Ou seja, essa exclusão da dualidade que a gente faz no tempo moderno é algo que para essas tradições não existia. Então é bom você considerar de vez em quando que o universo é uma... digamos assim, um teatro montado, mas de vez em quando é bom você considerar a realidade dele. E estar nos dois mundos simultaneamente. E ter sabedoria para saber quando mudar o canal. E isso é próprio dos sábios. E vocês vão dizer, mas ninguém pensa diferente. Tem muitos desdobramentos que nos fazem, às vezes, pensar diferente. E cair numa irrealidade que ele vai dizer é perigosa. E é própria daqueles que não têm maturidade para manipular o conhecimento. Uma das coisas que eu tenho repetido muito para vocês é aquela frase de Platão, quando ele diz é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas. Isso é um fato mais amplo do que vocês imaginam. O ser humano, quando descobre algo em relação a um ponto, ele tende a universalizar aquilo ali para os quatro cantos, quando, na verdade, aquela aplicação só serve para aquele ponto e não para os quatro cantos do mundo. Dá um exemplo claro para vocês entenderem o que eu estou falando. Uma ocasião, já contei essa história, alguns já conhecem, aliás, as histórias estão ficando meio escassas, eu tenho que inventar outras. Uma ocasião eu dava uma palestra a respeito das virtudes do herói. É uma palestra interessante, isso tem, sei lá, 20 anos, muito tempo. Tinha gente aqui de vocês que nem nascido não tinha. E aí, no final, uma pessoa levantou o dedo e disse, isso é tudo lindo, muito romântico. Eu me lembro dessa palavra, foi bonita, tudo muito romântico. Mas... na verdade, a gente já mostrou que isso não se aplica, isso é uma ficção. Porque nada é tão absoluto assim. Não tem valor uma pessoa ser honesta, isso é relativo. Não tem valor uma pessoa ser justa, isso é relativo. Eu fiquei muito curiosa, por que é relativo? Porque tudo é relativo no universo. Até a lei da gravidade é relativa próxima de um buraco negro. Então, se a gravidade é relativa, muito mais será a sua honestidade. Eu só mando o meu filho ser honesto porque é uma convenção social. Se ele não for, ele vai ser discriminado. Mas isso não tem valor em si. Porque se a relatividade, se a gravidade é relativa, que dirá a honestidade? Eu fiquei olhando e disse, meu Deus do céu, como é que pode a psique humana ter chegado num looping desse? Sabe por quê? Quando Einstein enuncia a relatividade, ele não está falando que todas as coisas possam ignorar a realidade dos objetos que estão na sua dimensão. Está certo que a gravidade talvez seja relativa perto de um buraco negro. Eu não entendo nada disso, mas talvez seja. Mas você é buraco negro? Não, você é um ser humano. Você quer testar a gravidade? Não recomendo, mas se você quiser, você vai ver que para você ela é bem absoluta. Então, no nível do buraco negro, gravidade relativa. No meu nível, absoluta. E o universo inteiro é assim. Entendem isso? O único ser, mais adiante a gente vai voltar a falar sobre isso, o único ser que pode olhar para todas as coisas e dizer isso é tudo relativo, é quem? O absoluto. Para ele, de fato, tudo é relativo. Mas eu que sou relativa, as coisas que estão no mesmo patamar de relatividade que eu, são absolutas para mim. Então, a honestidade, nesse momento, para mim é absoluta. O dia que eu a conquistar plenamente, eu posso dizer, bom, agora é outra coisa. Mas enquanto eu não a conquistar, é absoluta. As coisas que estão no mesmo patamar nosso de relatividade, para nós são realidades que têm que ser conquistadas. Agora, a imaturidade humana não sabe distinguir quem é ser humano e quem é buraco negro. A imaturidade humana, quando descobre um ponto, e isso existe um nome para isso, que é o sofisma, a falácia da generalização. Descobre o que é real para um ponto do universo, aplica para os quatro cantos do universo. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito de um filósofo espanhol chamado José de Ortega y Gasset, que ele tem um livro chamado O Especialista, na verdade, não é um livro, é um artigo, onde ele diz o seguinte: uma das coisas terríveis da nossa época é exatamente essa generalização. Você pega algo que é verdadeiro para um ponto e generaliza para tudo quanto é canto. E faz uma outra coisa também terrível, que é pegar uma pessoa que conhece um ponto e pedir opinião para ela sobre tudo. Não fazem isso, não? Aí chega na televisão, pega o jogador de futebol, que é muito bom, ponta esquerda, e pergunta o que, é que ele acha do presidente dos Estados Unidos da América. E o pior é que ele fala. E ele fala e o pessoal leva a sério, porque como ele joga bem, ele deve saber de política norte-americana. Não sabe. A artista da Globo falando sobre ecologia, me parece que dramaturgia e ecologia são duas coisas diferentes. Não é porque ele talvez seja um bom ator, talvez, não sei, que ele vai entender de ecologia. São duas coisas, não é uma só. Ou seja, essa generalização é uma falácia e é produto da nossa imaturidade. Não sabemos colocar cada coisa no seu lugar. Platão chamava isso de justiça. O homem sensato é justo. Coloca cada coisa no seu lugar. Então, se você tem um conhecimentozinho desse tamanho, você aplica aos quatro cantos da sua vida. Então, eu vou aplicar a teoria da relatividade na educação do meu filho, vamos e venhamos. Meu filho não é uma galáxia. Meu filho é um ser humano. E há coisas que são próprias dos seres humanos e há outras que não são. Então, você percebe que há elementos que são curiosos, porque a gente não chega nem a entender a relatividade, que dirá aplicá-la num plano humano. Hoje isso está tão na moda, gente. Tão na moda. Eu estou vendo o pessoal aplicar mecânica quântica em psicologia. Neurociência no amor. O amor é ocitocina, um hormônio. Vamos e venhamos. Amor é amor, neurociência é outra coisa. Enfim, essa imaturidade do ser humano é como se fosse uma criança. Imagina, uma criança que tem os membros do seu corpo simbolicamente associados aos setores da vida. Então, um braço é a arte, o outro é a ciência e a tecnologia, uma perna é, digamos, a política, outra perna é o aspecto místico, religioso. Só que a nossa civilização ficou travada em tudo, desenvolveu só esse braço, ciência e tecnologia. O braço ficou enorme, adulto, e o corpo infantil. Vocês percebem que isso é uma aberração? Ele vai acabar se machucando com esse braço? Então, esse tipo de imaturidade é muito comum. Nós temos concepções no nosso dia a dia que foram tiradas de conclusões absolutamente bizarras. E eu não vou entrar nisso aqui um dia, ainda vou fazer essa palestra aqui com vocês, que ela é interessante. São os mitos do século XX, agora já XXI. A gente tem crenças que são bizarras, tiradas de conclusões que não têm sentido. Porque nós aplicamos coisas que não são humanas à espécie humana. Então, ele diz, cuidado! Né? Porque considerar o universo como irreal faz com que a gente comece a aplicar leis de maneira arbitrária. Não tem uma experiência concreta das coisas que são reais para mim. Então você tem que trabalhar com os dois elementos. Lembrem que eu falava para vocês que no teatro grego, eles diziam que a tragédia e a comédia eram, na verdade, a mesma coisa. Uma mesma situação da tua vida, vista pela emoção, é uma tragédia. Vista pela razão, é uma comédia. E de vez em quando é bom você ver pela razão, para desdramatizar a vida e ver que as coisas não são tão reais assim. E isso é considerar o universo como irreal. Mas de vez em quando tem que virar a chave. Para administrar bem a sua vida financeira, administrar espaço-tempo, administrar a organização da sua casa, você precisa considerar isso tudo como real. Já houve gerações na história da humanidade de movimentos que acreditavam que negar o mundo material, deixar a casa uma bagunça, deixar o corpo sujo, era virtude, porque o mundo material era uma ilusão. A gente já teve de tudo. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando, já tivemos isso muitas vezes. E ainda temos, inclusive. Ah, então, o sábio sabe virar essa chave e usar cada coisa no seu lugar. Leis maiores contra leis menores. Então o universo tende à desorganização. Eu vou trabalhar no plano mental para me manter atento à ordem. Então eu trabalho com o plano mental contra a tendência à desordem, à entropia do plano físico. Vou lá para cima. Trabalho no plano emocional em relação às energias. Vou sempre ir puxando para um plano onde eu tenho maior domínio das circunstâncias. Mas eu não ignoro as circunstâncias, nem as considero tão verdadeiras assim. Isso é uma loucura para o homem ocidental. Mas a gente tem que considerar as duas coisas. Quando as pessoas vêm e me dizem, olha, quando eu morrer, acaba tudo, não tem nada depois da morte. Eu sou forçada a reconhecer que, de uma certa maneira, sim. Porque o que é que você está considerando como eu? O homem moderno, quando ele fala eu, ele está se referindo a quê? Dentro do nosso contexto materialista. O corpo físico, meia dúzia de ideias, uma meia dúzia de sentimentos, isso morre mesmo. Então, quando ele diz eu morro, dependendo do eu tenho que concordar. Agora, dependendo do eu não concordo. É a mesma afirmação. Percebem? Ou seja, é uma coisa que é real e deixa de ser. Depende de que você acha que é o eu. Você morre e acaba tudo, ou você morre e não acaba tudo. Depende do que você considera como tudo. Então, essa dualidade conciliada, que é tão própria do hermetismo, igual e desigual são a mesma coisa no princípio da polaridade. Os extremos se tocam. Isso deixa o homem ocidental louco. Porque ele tá acostumado a uma mentalidade binária. Se é uma coisa, não é a outra. Bom, para o todo, o universo é um sonho. Para a parte, no seu nível, o universo é real. Então, no nosso nível, nós temos que considerar que a organização de tempo, de espaço, dos objetos, o respeito às coisas que nos toca, o comportamento em geral no dia a dia, tem uma dose de realidade. É um exemplo que eu já dei para vocês um milhão de vezes. Vocês me desculpem, mas ele serve, porque eu sempre me lembro dele. Que era aquele bendito joguinho War que eu jogava lá quando era adolescente. Joguei até um pouco mais do que adolescente. E aquele negócio com aqueles aviãozinhos de plástico, aqueles tanquezinhos. Bom, eu sabia que era um avião de plástico. Eu não ia derrubar nenhuma grande potência com um avião de plástico. Mas era um jogo, tinha suas regras, e se eu queria ganhar, eu tinha que tomá-las como verdadeiras. E só ganhava porque tomava as regras como verdadeiras. Ou então não entra no jogo. Ou seja, temos que considerar as regras do universo manifestado, saber manejá-las e saber aonde elas querem nos levar, que nível de consciência. Uma ocasião eu dava uma palestra, que já foi dada por um outro palestrante também lá na sede, eu falava um pouco a respeito da questão dos jogos. Todo mundo sabe que o jogo é uma ilusão, aquele do computador, mas todo mundo quer atingir níveis, patamares, de habilidade, de perícia, de domínio das ferramentas. É assim. E a vida também é assim. Aliás, eu acho que os jogos imitam a vida. E por isso são tão divertidos, porque a nossa vida se tornou apática. E os jogos são interessantes. Eles têm etapas, têm superação, e a nossa nós praticamente nos acomodamos. Então, temos que ter a mente nas estrelas e os pés no chão. Ser pontífices. Ter uma noção geral do universo, mas ao mesmo tempo saber onde estamos agora. A praticidade de saber como aplicar essas leis do universo no nosso contexto de tempo e de espaço agora. Ou seja, saber que existe uma escada inteira que leva às estrelas, mas não deixar de olhar para o degrau que está na sua frente. Senão você pode rolar até aos poucos que já subiu. Ter a noção de toda a escada, mas ter o foco no degrau que está na sua frente. Hoje existe um exemplo prático disso, que é a frase da ISO 9000, né, que eu não sei de onde eles copiaram isso, mas é uma frase clássica, que é a ação local com visão global. Não é a mesma coisa? A visão do todo, mas um foco naquilo que te corresponde nesse momento. Bom, então essa é a ideia do homem pontífice. Continuando, ele vai dizer que o paradoxo divino é um aspecto do princípio da polaridade, que a gente ainda vai ver para frente, né? Sei lá, capítulo 10, eu acho. Princípio da polaridade, o perigo de omitir o outro lado de cada questão. Então, o filósofo, isso é um princípio de ação para uma pessoa que ama a sabedoria e sabe que vive no mundo dual. Sempre considerar o outro lado de todas as coisas. Isso é válido para você considerar que o universo existe e não existe, e é válido também para considerar as situações práticas da tua vida. As pessoas te ofenderam ou não te ofenderam? As pessoas têm ou não têm problema com você? Considerar as duas possibilidades. Vocês percebem que a gente, quando polariza no aspecto mental ou aspecto emocional, de preconceito, de emoção negativa, há uma resistência de ver o outro lado das questões. E nós vivemos mais ou menos assim, nós nos apaixonamos pelas nossas opiniões. Então, se você me diz, fulano não gosta de mim, e eu te digo, considera a possibilidade dele gostar, você vai ter resistência, porque a gente se apega às nossas opiniões. Pende para um lado e não quer nem pensar que pode ser diferente. Vocês já devem ter visto, é uma brincadeira, mas é algo que acontece exatamente assim. Pessoas que têm o hábito da fofoca, a candinha, o hábito de criar histórias e se divertem com isso. Essas pessoas estão interessadas em saber o que realmente aconteceu? Não, isso estraga, tira totalmente a graça saber a realidade. A versão é mais divertida, normalmente mais multicolorida, e nós temos um pouco disso. Nós criamos uma versão da realidade. E a melhor maneira de você ver se você não está pendendo para um lado é criar a antiversão e tirar uma média das outras e ver, das duas e ver onde você está se equivocando. Qual é o elemento que está te arrastando? Qual é a paixão que está te prendendo? O filósofo sempre considera que ele está no mundo dual e há que ver os dois aspectos de tudo. Pelo menos como consideração mental. Pode ser. É provável que não seja absolutamente como eu penso. Considerar os dois lados de todas as questões. O preconceito, a rigidez e todas as síndromes de fanatismo que temos não existiriam se nós tivéssemos esse preceito prático aplicado. E se? E se eu não for o dono da verdade? E se isso não for realmente o que tem que ser imposto ao mundo inteiro como crença? E se não for realmente essa pessoa que é superior a essa? E se não houver superior? E se todas as coisas estiverem equilibradas? E se? Só essa consideração já tiraria força das suas paixões e dos seus ódios e de todas as síndromes coletivas que nós alimentamos tão fervorosamente. Só considerar a possibilidade de existência do outro lado. Então ele vai dizer, a mente percebe o mundo como transitório e o corpo percebe o mundo como real. E você tem mente e tem corpo. Seria bom considerar a opinião de ambos. Porque se você tem ambos, é porque ambos têm alguma coisa para te ensinar. Tudo que há fora, tudo que há dentro, tem alguma coisa para te ensinar. E parece que os nossos veículos são formas de decodificação de aspectos da realidade, que é complexa. Então, quando a mente diz, ah, esse negócio não é muito sério, não. Como pode as coisas serem assim, se daqui a pouco elas somem? Como é que pode existir a morte se uma pessoa é uma realidade tão complexa, não pode virar nada de uma hora para outra? Como é que pode as coisas passarem de uma hora para outra, os sentimentos, os pensamentos? Como pode? São tão concretos, tão reais. As ideias, como podem passar? A mente está certa, isso não é tão real assim. Agora o corpo bate com a cara na parede. Então ele diz, isso é verdadeiro, ele também está certo. E se nós vivemos em ambos os mundos, temos que saber trabalhar com esses dois aspectos. Você deve ter ouvido falar, o nosso diretor nacional gosta muito de contar essa história, eu acho engraçado, ninguém sabe dizer se é real. Mas eu acho divertida, que é a história do Tancredo Neves quando era governador de Minas Gerais. Já ouviram essa? Diz que uma ocasião, uma pessoa veio falar com ele e disse, olha, eu moro próximo do centro da cidade de Belo Horizonte e o pessoal tem um parque lá que os nossos filhos brincam, o único lugar verde que tem ali. E o pessoal está querendo destruir o parque para construir um prédio. Isso é um absurdo, as crianças só têm esse espaço para brincar. Ele disse, a senhora tem toda a razão. Aí veio o dono da empreiteira que queria construir o prédio. Olha, aquele espaço, se eu fizer uma estatística, vai ver que vai, sei lá, 20 crianças ali por mês. Tem um negócio muito pouco ocupado. E as pessoas não têm onde colocar o seu carro. A gente vai criar um prédio garagem. Vai beneficiar vários trabalhadores que trabalham naquela região. O senhor tem toda a razão. Aí veio o assessor dele e disse, mas como é que pode? O senhor disse para a senhora que ela tinha toda a razão e disse para esse senhor da empreiteira que ele tem toda a razão, duas posições contraditórias, o senhor está sendo contraditório. Aí disse que ele falou para o assessor, você também tem toda a razão. Você considerar a coisa por um monte de pontos de vista. É isso aí mesmo. Agora vamos ver como é que a gente concilia todos esses elementos, mas que eles são verdadeiros, são, todo mundo falou a verdade. É. Então, aprender de tudo que a natureza nos informa e ponderar todas essas coisas para ter uma postura acertada diante da vida. A mente está certa quando ela diz que isso não é tão real, mas o corpo está certo quando diz que se eu não considerar isso verdadeiro, eu vou bater com a cara na parede. Tá? Então, eu tenho que saber, o universo tem a sua dose de realidade e a sua dose de irrealidade. Continuando, como já comentamos, o único que pode dizer tudo é relativo é o absoluto. Problema do conhecimento em mãos imaturas. E nós temos realmente que considerar a quantidade de conhecimentos que talvez, se nós fôssemos fazer uma estatística séria, seria melhor que a humanidade não possuísse. Uma das coisas que hoje até se discute em termos de artigos na internet, por exemplo, a fissão nuclear. Se vocês forem considerar o que já foi criado disso, que foi benéfico, em termos de usinas, geração de energia e tudo mais, e aquilo que foi maléfico, porque até essas usinas, às vezes, como Fukushima, dão um desastre danado. Enfim, se for considerar malefícios e benefícios, muita gente diz, era melhor isso não ter sido descoberto. Talvez fosse melhor deixar o ser humano crescer um pouco mais, em termos de moral, em termos de equilíbrio psicológico, de espiritualidade, de menos egoísmo, para daqui a uns 100 anos descobrir isso. Talvez desse mais certo. Porque uma hora a gente teria que ter isso. Talvez. Mas não, talvez não fosse bom agora. Da mesma maneira que você fala para uma criança, para um adolescente, talvez fosse melhor não ter conhecido essa pessoa agora. Conhecer daqui a 10 anos, quando ela estivesse mais madura para se defender. Não é assim? O que acontece com a parte, acontece com tudo. Então, temos que considerar esse aspecto que, do ponto de vista clássico, não teria nenhum sentido. Que a nossa civilização considere como educação acumular informações em cima de um homem que talvez não tenha base moral para suportá-las, para sustentá-las. Bom, ele vai dizer, o todo está acima do espaço, do tempo e das leis. Mas quando se manifesta, seus atos concordam com as leis. Eu já falei para vocês que existe um livro indiano chamado Ramayana. Na verdade, não é só esse livro, mas esse é um bom exemplo. A história toda do livro é uma única coisa. É um ser criador, o Deus maior da história, que é Narayana, que é punido porque contrariou uma lei da manifestação. É o karma de Narayana. Contei para vocês o fim da história, isso é chata beça. Mas vocês vão me perdoar, mas a história é essa. É Deus sendo punido por contrariar a lei que ele mesmo criou. Uma vez que ele cria essas leis, ele mesmo está submetido a ela. Isso é interessante, que mais adiante, inclusive, vou citar isso novamente. Helena Blavatsky, que é uma grande filósofa do século XIX, ela fala sobre isso. Se você acredita em algum ser supremo, não pede para ele evitar que aconteçam as consequências dos atos que você já cometeu. Porque nem ele pode isso, ele é grande por obedecer às leis e não por atropelá-las. Você soltou um objeto, não pode pedir, Deus, não deixa ele cair, vai cair. Ele criou a lei da gravidade e todos os seres são grandes por obedecer às leis e não por infringi-las. Porque esses seres podem te ajudar de alguma maneira a criar consciência para evitar as causas, mas não escapar às consequências, ou seja, um paraíso fiscal do karma, como diriam os orientais, né? Mas ilhas caimãs do karma, lá o karma não me pega. Ou seja, gera todas as ações e as consequências não me atingem. Aliás, considerem isso, que é algo que eu tenho falado também em várias palestras. Educar uma criança, um jovem, um filho, um aluno, seja lá o que for, é ajudá-la a integrar-se nas leis da natureza e não a se tornar um infrator porque você criou um universo artificial. Então a criança não gera nenhuma causa e você dá acesso a todas as consequências. Não comeu a comida, sei lá, mas tem direito à sobremesa. Não arrumou o quarto, mas tem direito ao brinquedo novo. Você vai gerando na cabeça dessa criança uma ideia de que sem causas, as consequências vêm. E não vêm. E você não vai conseguir controlar esse universo artificial durante toda a vida desse ser. Ele vai exigir as consequências sem gerar as causas. E o mundo vai dizer não. E isso vai ser sofrimento. Então, ensinar uma criança, um jovem, é adequá-lo às leis da natureza e não desajustá-los. Sem causas, não há consequências. Isso é lei do karma, isso é lei de Newton. Isso faz parte das leis do universo manifestado. E é uma das leis aqui também do Caibalion, princípio de causa e efeito. Então, todos os seres concordam com a lei. Ele coloca uma coisa interessante, que ele preconiza como um futuro. O livro foi escrito em 1908, nós estamos em 2017, ainda não chegamos nesse futuro. Mas ele diz, olha, no futuro a ciência vai concluir que a matéria é irreal. Não concluiu ainda, mas ela chegou pelo menos à conclusão de que é menos densa do que se imaginava. Não é? Então hoje nós sabemos, a física moderna, que a matéria é feita de átomos, que são feitos de moléculas que são feitas de átomos, que são feitas de subpartículas. Então você tem prótons, nêutrons, elétrons, e dentro disso tem quarks, muons, não sei mais o quê. Ou seja, está se chegando à conclusão que a matéria é menos densa do que se imaginava. Mas ainda não se concluiu que a matéria é uma ilusão, ainda estamos longe disso. E assim como ainda não se concluiu que existem outros planos, além do plano físico e energético. Mente e emoções ainda são considerados como um subproduto do cérebro, de hormônios, etc. Mas o certo é que nesses 100 anos houve uma evolução em certos aspectos. A matéria é menos densa, o aspecto da evolução dos seres é considerado agora de uma maneira mais sensata. Consideramos a vida de uma forma mais complexa do que considerávamos há 100 anos atrás, porque hoje já sabemos que tem bactérias que sobrevivem num lago, por exemplo, cheio de enxofre, e que substituíram dentro da sua estrutura celular e colocaram enxofre lá dentro. Hoje a vida é considerada de uma forma muito mais ampla. Já se considera a possibilidade de existência de vida em outros sistemas planetários de uma forma muito diferenciada da vida orgânica que conhecemos. Ampliamos o nosso horizonte de vida, ou seja, estamos progredindo. Mas esse processo, talvez, para chegar onde ele previa, considerar que a matéria é uma irrealidade, que existem outros planos mais sutis, como, por exemplo, o plano mental, isso eu acho que vai, talvez, levar mais um século aí pela frente, né? Ou menos, nunca se sabe. É, mas progredimos, e hoje a matéria já não é mais aquele tijolinho que considerávamos no passado, um tijolinho denso e existente em absoluto, inexorável. Hoje ela é cheia de ranhuras e furinhos e subpartículas. Ou seja, menos concreta do que já foi no passado. Vejam bem esse exemplo que ele dá. O artista que esculpe ou escreve bem remete à abstração da beleza, mas precisa do corpo físico, do livro ou da escultura como meio. Ou seja, você pode chegar e se deslumbrar diante do Moisés de Michelangelo. E dá para deslumbrar mesmo, gente, porque aquilo não é brincadeira. Não é à toa que Michelangelo chegou para ele e disse, fala, porque parece que vai levantar e falar mesmo. É impressionante você perceber que certos escultores eram capazes de impregnar emoções num pedaço de mármore. Você olha para o rosto e ali tem um ser com um monte de características de vontade, de determinação, de força, que chega a te imprimir um certo medo. É muito impactante ver essas estátuas de Michelangelo. Agora, vejam bem, você, através da estátua de Michelangelo, percebe uma série de coisas sobre a vontade humana, sobre a determinação humana, mas você precisou do pedaço de mármore para isso. Através da obra, sei lá, do Leonardo da Vinci, você percebe muito da sutileza, por exemplo, de uma Mona Lisa, de uma Santana, seja lá qual for a obra dele. São João Batista, sobretudo, é fantástico. Com aquela sutileza de apontar para cima, com aquele sorriso enigmático que nem o da Mona Lisa. Mas você precisou daquele pedaço de tela pintado. Através da matéria, ela te sugeriu coisas que estão em outro plano. Mas sem a matéria, esse artista não conseguiria sinalizar. Se não houvesse instrumentos, a gente não ouviria a Lacrimosa de Mozart. E não chegaria a entender o que ele está sugerindo sobre a vida. Você precisa dos instrumentos que executem aquela melodia. Você já precisa da matéria para você ver mais do que ela. Não podemos prescindir da matéria e das suas leis. Se você não sabe tocar um instrumento musical, você não vai saber o que Mozart estava sugerindo. Ou Beethoven, ou seja lá quem for. Então, a mesma coisa acontece com o nosso corpo. Bom, ele não é definitivo, não é eterno, mas através dele vamos perceber muita coisa. As leis do universo manifestado, a ética temporal do momento em que a gente vive, não é absoluta, mas através dela vamos perceber como dominarmos a nós mesmos. Como convivermos com os demais, como termos uma vida civilizada. Ou seja, elas têm um valor absoluto na nossa vida nesse momento. Assim como o degrau da nossa frente. Quando você subir 10 e olhar para trás, ele vai parecer nada. Mas nesse momento é o que há de mais real na sua vida. O degrau na sua frente. Então, continuando, para complementar essa ideia, eu trouxe para vocês essa carta do tarô egípcio, que mostra bastante claro essa mesma ideia. Vejam lá, é a morte simpática, como em geral a gente representa, né? Não sei por quê. O que, que morte tem a ver com esqueleto? Não entendo isso. Esqueleto é quem morreu e não a morte, mas enfim. Mas o fato é que esse esqueleto representa a morte. E está ali um arco-íris, ele colhendo cabeças, pernas, pés, vocês estão vendo? Com uma foice. E essa carta é bastante indicativa, esse arcano do tarô egípcio, que fala que quando a morte vem, ela colhe aquilo que aflora acima da terra. Estão vendo que os órgãos, os pedaços do corpo humano estão aflorando acima da terra? Por que, que a cabeça de uma pessoa aflora acima da terra? Por que, que ela não fica, digamos, lá no fundo? Por que, que ela não fica engolida, tragada pela terra? Porque você teve algum pensamento que esteve acima das ilusões. Algum pensamento que esteve acima da matéria. Algum nível de sabedoria foi conquistado. Por que, que uma mão aflora acima da terra? Porque você realizou alguma obra real em prol dos demais, alguma coisa que o tempo, a matéria, não engoliu. Por que, que um pé aflora acima da terra? Porque você andou por caminhos que realmente te fizeram avançar. Isso foi real, isso foi eterno, isso não foi tragado pelo tempo e pelo espaço. Então, aflora acima da terra e ela colhe aquilo que esses órgãos te permitiram conquistar. Na verdade, é um símbolo, ela não vai colher cabeças, mãos e pés, mas ela vai colher bons caminhos, boas obras, bons pensamentos, boas emoções que foram conquistados através de cabeças, mãos e pés. Então, você não andaria bons caminhos se não tivesse um pé um dia. O pé não é real, mas o que ele te permite conquistar, sim. Então, ele tem a sua dose de realidade agora. A mão não é real, um dia isso aqui vai desintegrar. Mas o que ela me permite construir, sim. Então, ela tem a sua dose de realidade pelo que ela me permite alcançar. A cabeça não é real, essa concreta aqui. Mas o que ela me permite conquistar de sabedoria, sim. E ela vai se eternizar nisso. Pelo que eu conquistei através dela, vai aflorar na Terra. Então, eu preciso desse veículo. E essa necessidade, essa possibilidade dele me conduzir aonde eu devo chegar é a realidade dele. E o respeito que devemos a ele. Então percebam, um sábio é um ser muito interessante. Porque ninguém, tanto quanto ele, sabe que o mundo é irreal. E ninguém, tanto quanto ele, respeita o mundo. Não parece um paradoxo? É mais um dos paradoxos da tradição egípcia. Ele sabe que não é verdade, mas ele leva a sério. É como um ator. Sabe que aquilo ali é só um personagem, mas ele desempenha da melhor maneira possível, um bom ator. Sabendo perfeitamente quem é ele e quem é o personagem, controlando os dois mundos, sem embaralhar os dois, sem misturar. Isso é um bom ator. Continuando na nossa história, ele diz que a serenidade é consequência de sabermos que não há força fora do todo para agir sobre nós, entendê-lo e harmonizar-se com ele. O todo, o universo, é uma unidade. Todas as coisas que estão aqui dentro, que nos parecem agradáveis, desagradáveis, que nos parecem reais ou irreais, são necessárias, embora eu não entenda agora. Isso é uma coisa curiosa. Existe um livro muito interessante, que eu gosto dele, um livro relativamente recente, escrito por um mitólogo chamado Walter Otto, Teofania, onde ele fala sobre isso. Ele vai dizer, bom, aquele que estuda a mitologia grega vai ver uma coisa muito interessante. Um grego, ele podia considerar, não entendi por que me aconteceu isso. Mas ele não ia dizer, isso que me aconteceu foi errado. Ele considerava que havia alguma ordem no universo que tinha colocado aquilo na vida dele, que aquilo era necessário para ele chegar ao próximo passo, ainda que ele não estivesse entendendo. Você não vai ver dentro, por exemplo, da obra de Homero, em nenhum momento ele dizia, os deuses não deveriam ter feito isso com Ulisses. Não. Ulisses não entendeu por que foi feito, mas que foi bom para ele, foi. Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, ainda que ele não alcance nesse momento essa sabedoria. Então, o que é agradável, o que é desagradável, o que parece positivo, o que não parece, às vezes no final da vida a gente olha e diz, as coisas desagradáveis me fizeram mais crescer do que as agradáveis. Portanto, as duas foram necessárias. E o bom é aquilo que é necessário para que o homem cresça. Então, quando a gente tem essa tranquilidade, sabe que não vai acontecer nada que seja maligno, porque não tem nada maligno. Maligno é a minha interpretação das coisas que eu não estou gostando, porque nesse momento vão me obrigar a mudar. Então, como eu falava para vocês na última palestra, o filho de vocês que está no colégio deve considerar o dever de casa a coisa mais maligna do universo. Não é assim? Mas para você que é o pai, é a coisa mais benigna do universo, porque se não for assim, ele não cresce. Então, o maligno e o benigno é uma interpretação, mas se nós sabemos que não existe nada que realmente trame contra nós, o universo inteiro trama para o nosso crescimento, vocês percebem que isso dá uma segurança muito grande? O problema são as sombras que a gente colocou dentro da nossa cabeça e achamos. Existe algo que quer me destruir. A minha ignorância é a única. Não existe nada fora disso que querer te destruir. Tudo quer te construir. Existem forças realmente obscuras do jeito que a gente imagina. São forças, digamos assim, é como se fossem as duas dimensões de uma escada. Uma quer te propulsionar para cima e a outra quer te estabilizar. Todas as duas constroem a escada. Para o hermetismo, considerar todas as coisas como necessárias é a virtude por excelência. É o homem que considera o universo como uno. Não tem nada fora dele. Não tem nada maligno tramando contra mim fora do universo. O universo é um só e tudo está dentro dele. Isso pode parecer bobo, mas isso faz um efeito psicológico muito interessante, porque isso te dá serenidade. Percebam que uma das coisas complicadas do nosso momento histórico é a vitimização. E o que é a vitimização? Síndrome de Jânio Quadros. Forças malignas tramam contra mim. Cadê as forças malignas? Não tem. Não tem as forças malignas. Eu não sou vítima de nada, a não ser da minha ignorância. Vocês percebem que só isso já relaxa? Ufa! Não tem que brigar contra as sombras. Não tem sombras. A não ser que é o mesmo projeto, por ignorância. Tá? Essa ideia da serenidade para eles é resultado direto da sabedoria. Os herméticos consideravam dessa forma. Os seres mais elevados do universo, já falei para vocês, a HPB fala sobre isso, Helena Blavatsky, que é essa filósofa do século XIX, os seres mais elevados do universo ainda estão submetidos à lei e continuarão enquanto o universo durar. Então não espere que tenha alguém lá na frente que não tenha mais que se submeter à lei, que vai dar um jeitinho para você. Não tem jeitinho no cosmos. A lei é a infraestrutura que sustenta o universo, é o arcabouço do universo. Ninguém vai dar um jeitinho de driblá-la, porque senão o universo desmorona. Existe uma coisa interessante que eu gosto de contar na história dos celtas, que uma ocasião os celtas se encontram com Alexandre nas margens do rio Danúbio. Uma história bonita. E eles eram tidos como guerreiros sensacionais. Aí Alexandre teve a ideia de perguntar para um druida de Viciacos: o povo de vocês é tão destemido, o que é que vocês temem? Aí esse druida respondeu para ele: a gente só teme duas coisas, que o céu caia ou que o mar se eleve em direção ao céu. Se cada coisa está no seu lugar, fazendo o que lhe corresponde, a gente sabe o que nos corresponde e está tudo bem. Vocês percebem? Deixou de existir a gravidade, eu solto um objeto e ele sobe. Eu vou ficar preocupada, porque se os objetos não sabem o que fazer, que dirá eu? Mas se os objetos estão caindo, eu estou tranquila. Cada um está na sua. O céu está no seu lugar, o mar está no seu lugar, eu estou no meu, eu sou um ser humano. Então, se as leis do universo se mantêm, a lógica do universo não se quebra, eu encontro a minha lógica e vou embora. Cada um está no seu caminho e vamos nos encontrar todos lá na ponta. E os seres mais sábios sabem que o que garante o universo é o Dharma, como diz a tradição indiana. É a lei, é a obediência à grande lei universal. E ninguém vai atropelá-la para te beneficiar. Não existe isso, essa expectativa é vã. A ciência progride na direção do hermetismo, isso diz o livro, né? Esse livro de 1908. Em muitos pontos, embora ainda não entenda o mentalismo. Ou seja, plano mental como um mundo independente, que plano das ideias, que dizia Platão, que determina o que está acontecendo aqui embaixo, isso ainda vai demorar. Mas nós podemos observar isso de forma prática. A influência que existe da nossa mente sobre a realidade. Vocês não tiveram uma avó que falava aquela frase: o olho do dono engorda o gado? Vocês não tiveram isso? Minha avó costumava dizer muito isso. Isso não deixa de ser um princípio do mentalismo. Ou seja, existe algo dos planos sutis que determina a realidade. Você coloca duas pessoas com plantinha dentro de casa. Todas as duas cuidam da plantinha do mesmo jeito, mas uma tem um carinho pela planta, se concentra nela, observa, torce para ela crescer. Sei lá por que cargas d'água, essas pessoas, às vezes, as plantas ficam mais bonitas. Não existe isso? A mente influenciar a matéria? Bom, a ciência não provou isso, mas a gente vê acontecendo. Talvez em um determinado momento isso que é uma realidade prática se torne uma realidade teórica. Mas o fato é, como diz lá o... Como é o nome daquele personagem que eu sempre me esqueço, do Auto da Compadecida? O Chicó. Não sei não, só sei que é assim. Não é assim? Ou seja, o que nós temos de expectativa mental, de fato, gera efeitos na nossa vida. Existem aquelas pessoas que têm o dedo verde, por gostarem da planta e darem atenção a ela, ela se desenvolve de forma diferente. Enfim, um dia, quem sabe, o mentalismo será uma realidade para também a ciência, nunca se sabe. Já quebramos muitos tabus. Devemos agir e viver como se as coisas transitórias fossem reais. E ao mesmo tempo como se não fossem. Ai, que loucura. É, isso é discernimento. Exemplo do bom karma prânico, respeito às coisas. Vocês já ouviram falar sobre isso? Eu estou fazendo uma mistureba, porque karma é um conceito indiano e a gente está falando de Egito. A gente está fazendo um estudo comparativo, né, tentando evocar o que cada tradição pode trazer para nós. E karma é sinônimo de lei de causa e efeito, que é caibalion. Então dá tudo no mesmo. Diz-se na tradição indiana que uma pessoa que não tem problemas no plano energético ou prânico, que é essa palavra que eu uso aí, é a dimensão energética. Você fala que o homem tem corpo físico, energético, emocional e mental. O plano energético é o plano financeiro, é o plano de recursos. E vocês percebem que algumas pessoas, sem muito esforço, parece que se saem melhor nesse plano do que outros. Nunca aconteceu de vocês encontrarem, sei lá, com um colega do tempo da universidade? Eu, na minha idade, às vezes encontro gente do meu tempo da universidade. Vocês que estudou comigo há 3 décadas atrás. Que essa altura não resolveu, por exemplo, o seu problema profissional, financeiro. Não tem uma independência mínima nesse plano. Aí você olha assim e diz, poxa, mas eu nem sei como foi que eu fiz isso, porque foi tão fácil. Para alguns é fácil, para outros é difícil, dentro do mesmo contexto histórico, dentro da mesma cidade, dentro do mesmo contexto de posses, dentro de coisas muito parecidas, às vezes irmãos. Aí você percebe, bom, será que tem alguma coisa mais nisso? A tradição indiana diz que o bom karma nesse plano energético tem muito a ver com o respeito que você tem pelas coisas. É interessante? Quando você respeita os objetos simples que te servem, tende a tê-los. Aquela pessoa que quebra tudo que tem, que não respeita nada, movimenta tudo de qualquer maneira, menospreza as coisas, essa tende a não ter as coisas, ela tende para a escassez. 2 elementos que diz que geram excelente karma nesse plano, plano prânico ou energético, foi. 2 coisas, que é a generosidade e o respeito pelas coisas. Nós temos um professor que é muito bom nessa área de economia doméstica, ele costuma falar sobre isso. Tem uma moedinha no chão, a pessoa não abaixa para pegar porque acha que aquilo não vale nada. Tem tendência a ter problema financeiro. Não valoriza as pequenas coisas, quebra as cadeiras da sua casa, quebra, sei lá, os utensílios de cozinha. Tem tendência a não ter as coisas. Isso é karma de desrespeito às coisas. Então você imagina um sábio, que a gente está considerando, somos filósofos, buscamos a sabedoria. Esse sábio ideal que a gente busca como futuro seria um ser que as pequenas coisas, ele teria um profundo respeito por elas. Estão aqui e têm tanto direito de estar aqui quanto você. E estão te servindo humildemente. Tem um respeito profundo pelas coisas. Embora ele saiba que as coisas não são reais. Mas ninguém as respeita mais do que ele. Não é curioso isso? Então, saber da relatividade do mundo não significa desprezar o mundo. Significa considerar cada coisa no valor que tem. Nós estamos num bom momento para falar, por exemplo, daquela história da água. Sabendo usar, não vai faltar. Essa máxima é muito bonitinha, mas não é muito filosófica. Se você considera, se houvesse muita água e a gente soubesse que não ia faltar, seria certo a gente tratá-la de qualquer maneira? Ou seja, a água só tem valor porque me serve? Ou ela tem valor em si, independente de eu existir ou não? E eu devo respeito a ela pelo que ela é. Eu, humano, ela, água, os dois têm direito de existir e eu devo respeitá-la. Faltando ou não faltando. Uma abordagem utilitária, onde as coisas têm valor porque me servem, então eu sou o quê? O rei do mundo? Então essa visão antropocêntrica é típica de uma pessoa que manipula as coisas mal e, portanto, gera a escassez das coisas, que é o mundo em que nós vivemos. Percebem? Entendam isso. Então, respeitar as coisas, mas não desejá-las intensamente como um ambicioso desejaria. Mas uma vez que você as tem, respeitá-las, todas. A colher da sua cozinha merece respeito. As coisas merecem respeito. Estão ali para te servir humildemente. Embora você saiba que não são tão reais assim. Nem você é tão real assim. Esse é o enigma, é o paradoxo divino, que realmente dá um nó na cabeça do homem moderno tão materialista. Mas que tem que ser considerado dessa forma. E vocês percebem que há situações e situações para jogar com essas duas faces na nossa vida. Bom, e por fim, o que ele coloca no livro que eu trouxe para vocês. A transmutação não é uma presunçosa negação, mas sim a arma ofensiva do mestre. Então ele sabe que ele pode sair desse patamar materialista para um patamar mais espiritual. Ele usa isso como uma arma de superação. Mas ele não despreza as coisas que estão nesse patamar. Ele não despreza nada, em nenhum patamar. Até as fantasias de uma pessoa têm um certo valor e ele vai considerá-las com respeito. Né? São mundos e mundos e mundos que você tem que respeitá-los para superá-los. Né? E ele vai dizer, isso é uma transcrição de um trecho do livro, a nossa ocupação no universo não é negar a sua existência, mas sim viver, empregando as leis para nos elevarmos do inferior ao superior, fazendo o melhor que podemos sob as circunstâncias que aparecem a cada dia e vivendo tanto quanto é possível para as nossas ideias elevadas e os nossos ideais. Ou seja, não estamos aqui para desprezar nada, mas para considerar que tudo tem tanta dose de realidade quanto nós. Essas coisas não são reais, eu também não, então somos todos reais num certo patamar. Estamos na mesma. Eu também não sou tão real assim. Então as coisas que estão no mesmo patamar de realidade que eu têm valor e eu vou respeitá-las assim como eu mereço ser respeitado. Mas eu busco algo que seja mais real do que tudo isso. Eu vou passar de patamar em patamar até chegar à realidade absoluta, porque isso é minha meta e caminho para isso. Mas caminho pisando em degraus sólidos de respeito e de consideração por tudo aquilo que é próprio da vida, pelo que vale em si e não pela utilidade que tem para mim. Deixarmos de ser grandes manipuladores da vida. Bom, essa é a lição do paradoxo divino. Vocês percebem que a ideia de gerar esse grupo de estudo é exatamente porque cada capítulo desse tem uma complexidade que, para a gente falar disso dentro de uma palestra que falasse de todo o livro, eu teria 2 minutos para falar disso. E realmente a gente não assimila uma ideia dessa em 2 minutos. Dentro de um livro que tem 15 capítulos, quanto tempo eu teria para falar disso? A ideia é que a gente possa mastigar esses elementos, que são complexos para nós. Isso seja um degrau de reflexão. Lembrem daquela frase que sempre tenho repetido, da tradição confucionista. O homem vulgar fala de pessoas. O homem comum fala de coisas. O homem que busca sabedoria fala de ideias. Tentarmos refletir a respeito dessas ideias e torná-las uma coisa importante na nossa vida. E uma ferramenta de consideração dos dois aspectos da vida para saber como usá-la na situação que lhes corresponde. Sermos justos. Saber tratar cada coisa conforme lhe corresponde. Não é tão real, e ao mesmo tempo é real.